Olá a todos, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Em 2023, com conversas mais longas e profundas, damos espaço a figuras com responsabilidades públicas e com cargos de decisão nesta área. Discutimos a evolução da saúde, as fragilidades e as oportunidades, e quais as estratégias que nos podem ajudar a melhorar a literacia em saúde em Portugal. Falamos do presente e do futuro, sempre com um objetivo: saber como anda a nossa saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o primeiro de 2023, e começamos com Hélder Mota Filipe, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. É formado em Ciências Farmacêuticas e, em entrevista à Notícias Magazine, disse que aquilo que mais gosta de fazer é de ensinar. Ser professor estava nos seus planos quando decidiu formar-se em Ciências Farmacêuticas?
Não posso dizer que sim. Eu, quando decidi Ciências Farmacêuticas, foi ainda naquela perspectiva de eu quero é fazer ciência e se for possível, descobrir alguma coisa que ajude as outras pessoas, nomeadamente ao nível da resolução de doenças. Portanto, este era o meu objetivo. Foi-se tornando natural, porque eu apaixonei pela farmacologia durante o curso. Tive a oportunidade de entrar como monitor na faculdade, ainda no último ano do curso, e, obviamente, para um académico, fazer ciência é sempre combinado com aulas. E aí percebi que gostava muito de dar aulas e que não tinha dúvida absolutamente nenhuma que iria fazer, que estivesse ao meu alcance, para ter uma carreira de professor universitário. E, portanto, não me arrependo. E é que, quando eu digo que gosto, o que eu gosto é de ser professor, é exatamente isto. É, por um lado, poder aliar a ciência e a investigação com a formação, com o ensino, e tiro um prazer imenso do facto de poder dar aulas, de ensinar a outras pessoas e aprender com elas também, e conviver com diferentes gerações e, no meu caso em particular, com diferentes formações também, porque eu participo em muitas formações, nomeadamente ao nível da pós-graduação, de pessoas com outras formações que não apenas farmacêuticos.
Ok. E falando aqui um bocadinho também nesta questão das futuras gerações e das novas gerações, o que é que a sua experiência lhe diz em relação ao ensino superior na área de farmácia? Existe um maior interesse? O interesse diminuiu? O interesse é igual? Como é que estamos?
Olha, infelizmente, a procura do curso mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas tem vindo a diminuir. E é importante que possamos refletir sobre as razões que fazem com que os jovens façam outras escolhas que não esta do mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas. E, como bastonário, tive a oportunidade de participar numa reunião com todas as faculdades de farmácia, públicas e privadas, exatamente para podermos identificar quais são as razões que fazem com que o curso tenha vindo a ter menos escolha e, principalmente, menos alunos a entrar, embora todas as vagas continuem preenchidas, menos alunos a entrar como primeira opção. E eu acho que resulta um bocadinho de uma imagem distorcida que a população em geral tem da profissão de farmacêutico. Uma imagem que não reflete a realidade da profissão e o interesse que esta profissão devia naturalmente gerar nos mais jovens. E, portanto, é um trabalho nosso, todos, comunicar mais e melhor, no sentido de que os jovens percebam qual é a profissão de farmacêutico. Porque não faz sentido que se sinta menos interesse por esta profissão logo na altura em que esta profissão está a viver momentos como nunca viveu, do ponto de vista da revolução terapêutica que nós estamos a sentir. E isto para um farmacêutico é o céu na terra, não é? É nós termos novos medicamentos para tratar doenças que até agora não conseguíamos tratar, mas também novas tecnologias farmacêuticas que resultam nesses medicamentos. Hoje temos medicamentos que são células, não é? É o exemplo das CAR-T-cells, são medicamentos que são aprovados exatamente como os outros, têm uma autorização de introdução no mercado como os outros, mas são células, já não são substâncias químicas, de síntese química ou isoladas da natureza, nem sequer são já aquilo que há uns anos parecia impossível e que hoje é comum, moléculas biológicas altamente complexas que são medicamentos, não é? O protótipo são os anticorpos monoclonais, que hoje temos dezenas de medicamentos que terminam em MAB, e isto quer dizer infliximab, dadalimumab, etc. O MAB quer dizer monoclonal antibody. E, portanto, hoje temos toda esta nova realidade a existir na área da farmácia e da intervenção dos farmacêuticos, para além da intervenção cada vez maior dos farmacêuticos a nível clínico, que estão, digamos, na charneira entre a utilização do medicamento e o doente, e a garantia de que aquele medicamento deve dar os efeitos mais adequados e deve ser usado da melhor maneira naquele doente. E, portanto, isto não combina toda esta realidade que é factual, não, nem sequer é sujeita à discussão, porque é o que é, não combina com uma diminuição do interesse do curso para o curso de mestrado integrado em ciências farmacêuticas.
Uhum. Mas será que, apesar de nós termos este contexto, que é no fundo o sonho de qualquer farmacêutico, estamos numa fase realmente muito boa, será que depois a questão das oportunidades acompanha esta evolução, as oportunidades em Portugal? Porque lá está, nós temos vários farmacêuticos que de facto querem fazer investigação, querem descobrir novos fármacos, querem melhorar o que existe no mercado, mas depois vêm-se obrigados, ou se calhar com melhores condições, no estrangeiro. Será que é este gap que existe que faz com que isto aconteça?
Eu conheço muitos farmacêuticos que estão no estrangeiro e que estão no estrangeiro por opção. Porque, de acordo com as suas expectativas e com as oportunidades de desenvolvimento profissional, quer na área clínica, quer na área académica, decidem trabalhar. Eu próprio trabalhei 2 anos em Inglaterra, quer dizer, não foi, foi por opção, por construção de carreira. E, porque a verdade é que nós, em Portugal, continuamos a não ter o mercado de trabalho para farmacêuticos saturado. E vamos tendo novas áreas de possibilidade de intervenção de farmacêutico. Áreas como a avaliação de tecnologias de saúde, isto é, a parte mais farmacoeconómica, as decisões de políticas de saúde, todas estas áreas, os ensaios clínicos, todas estas áreas são novas áreas ou áreas que estão em crescimento e que, portanto, conseguem alimentar, digamos, as expectativas de quem entra no mercado de trabalho farmacêutico. Outra vantagem da profissão farmacêutica ou da formação como farmacêutica é que é de banda larga, quer dizer, tanto pode trabalhar na produção de medicamentos, como na investigação, como na distribuição, como na dispensa, como nas autoridades regulamentares, e portanto é uma profissão ou por outra uma formação que dá acesso a uma profissão que tem muitas saídas profissionais e que vai tendo cada vez mais saídas profissionais, resultado também da época que estamos a viver. E, portanto, nós temos verdadeiramente farmacêuticos a irem trabalhar para o estrangeiro, nomeadamente para o Norte da Europa, para a Irlanda, para o Reino Unido, e temos esses números e têm vindo a aumentar, mas não parece por não terem opções em Portugal, é porque as oportunidades de carreira são melhores nesses países. E isso leva-nos a um outro aspecto, que é os níveis salariais que são praticados hoje em Portugal, não só para farmacêuticos. E, portanto, esse é um aspecto que, do ponto de vista político, se tem que ter em consideração, que é para mantermos os melhores a prestarem o serviço em Portugal, nós precisamos de lhes dar condições, porque vivemos num mercado aberto e globalizado, e as pessoas têm todo o direito de escolher as oportunidades de carreira que são mais interessantes para elas.
Uhum, claro, sem dúvida. Agora, voltando aqui um bocadinho atrás, à parte académica, o Helder é doutorado e orientou dezenas de teses e dissertações, não é? E é também autor de uma centena de artigos. E eu queria perguntar-lhe como é que olha para a investigação académica em Portugal?
Olha, é uma das áreas ou das atividades que me dá mais prazer é ser orientador. Gosto muito e acho que tenho tido boas experiências e é o sentir de que estamos a construir qualquer coisa e a diferenciar pessoas no bom sentido. Qual é o problema em Portugal? É falta de estrutura, falta de financiamento e falta de estratégia. E, portanto, nós não temos estruturas fortes, como sabemos. Isto resulta muito da falta de financiamento. As instituições de ensino superior, onde se faz a maior parte da investigação em Portugal, lutam sempre com subfinanciamento e com dificuldade em manter o funcionamento adequado para garantirem a formação dos alunos que têm a obrigação de formar, e a investigação científica é cara. E, portanto, se não temos financiamento, e depois vem outra parte, e se não temos uma estratégia que nos permita visualizar a médio e longo prazo aquilo que se espera de nós, vivemos sempre numa situação de navegar à vista, com poucos recursos e sem saber o dia de amanhã. E, portanto, isto faz com que o potencial científico em Portugal seja grande, do ponto de vista potencial, na realidade não produz aquilo que o potencial justificaria por, como eu digo, falta de... Eu punho até à frente a estratégia e a seguir o financiamento, porque também não adianta financiar sem estratégia.
Claro.
Né?
Claro que sim. E faz agora um ano que foi eleito bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Que balanço é que faz destes últimos 12 meses enquanto bastonário?
Olha, um balanço positivo. Eu sou suspeito, mas acho sinceramente que o balanço é positivo, muito trabalhoso. Mas também penso que tive a sorte de ser eleito e pronto, o maior prazer é o reconhecimento dos pares para poder dar a cara e assumir esta função de bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, mas fui eleito numa altura em que os farmacêuticos têm dificuldades, obviamente, e têm sido públicas muitas dificuldades, mas que também é uma oportunidade para os farmacêuticos poderem servir e ajudar o país num momento de grande dificuldade a nível dos sistemas de saúde e, em particular, do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há uma oportunidade que espero que seja adequadamente aproveitada pelos decisores, pelo poder político e pela sociedade, de os farmacêuticos poderem intervir mais, ajudando o sistema, de retirando pressão, quer às urgências hospitalares, quer aos cuidados primários, através dessas intervenções. E nós temos como ordem o objetivo de desenvolver essas intervenções, não para prazer dos farmacêuticos. Os farmacêuticos, como eu disse, têm muitas saídas profissionais que lhes podem dar prazer, mas porque é até um imperativo nacional desenvolver a profissão nestas áreas, no sentido de ajudar à prestação de cuidados e ao desenvolvimento do país.
Uhum. Aliás, inclusive este ano começou o primeiro internato de 4 anos da carreira farmacêutica no SNS, para especializar farmacêuticos hospitalares. E como é que então a Ordem vê esta medida? Tendo em conta, como disse, acredito que seja uma coisa positiva.
É uma coisa positiva e há muito ansiada. Quer dizer, há muito tempo que a profissão farmacêutica lutava por ter uma carreira específica no Serviço Nacional de Saúde. Essa carreira foi criada e essa carreira inclui, como diz, um internato que se chama, neste caso, residência farmacêutica, mas que é em tudo semelhante em termos de princípios e funcionamento ao internato médico que já existia para as especialidades médicas, de 4 anos, em que os farmacêuticos fazem um exame de entrada e, de acordo com a classificação nesse exame, podem escolher o par local especialidade. E são colocados nesses locais, nas três especialidades da residência, que são farmácia hospitalar, análises clínicas e genética humana. Iniciou-se no dia 2 de janeiro, pela primeira vez, este internato, esta residência farmacêutica. Eu acho que é um passo importante, quer na estruturação da profissão, nos serviços nas instituições de Serviço Nacional de Saúde, mas é também importante para as instituições de saúde, porque passam a ter capacidade formativa estruturada de novos farmacêuticos. Se me disser a carreira está a correr lindamente, não. A lei está mal desenhada e precisa urgentemente de melhorias pontuais para resolver problemas que põem em causa até o interesse do Serviço Nacional de Saúde. Esta lei da carreira farmacêutica, a partir do dia 1 de janeiro, não permite que especialistas cujo título tenha sido dado pela Ordem dos Farmacêuticos, que esse título seja reconhecido no Serviço Nacional de Saúde, e apenas os farmacêuticos com o título que resulta da residência podem passar a ser reconhecidos. Antes do dia 1 de janeiro eram reconhecidos, passaram a não ser reconhecidos, o que faz com que a lei diz que para contratar farmacêuticos para o SNS têm que ser especialistas, o que quer dizer que, neste momento, se houver um farmacêutico especialista no hospital privado, que é forte numa determinada área, que interessa a uma instituição de Serviço Nacional de Saúde contratá-lo, não é possível. Porque o que a lei diz é, a partir de agora, só farmacêuticos especialistas pelo internato. Ora, um farmacêutico especialista pelo internato ou pela residência farmacêutica vai precisar de 4 anos para sair o primeiro. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde não pode conviver com esta situação no momento em que já faltam cerca de 300 em 1000, 300 farmacêuticos para as instituições, os hospitais do SNS. E, portanto, é um dos exemplos de alterações que têm que ser feitas urgentemente na legislação da carreira farmacêutica, e que estamos em negociações com o Ministério para resolver este problema, que é um problema gritante e que põe em causa todo o sucesso e aquilo que seria uma boa decisão, que era a criação da carreira farmacêutica.
Uhum. Sim, isso por um lado acaba por ser compreensível, esta necessidade, porque garantem que de facto existe esta especialização. Por outro, se calhar, qual é que seria a solução? Os farmacêuticos que têm esta experiência na prática conseguirem fazer algum tipo de equivalência que comprove essa sua experiência?
Exatamente. E isso aconteceu. Isso aconteceu, e houve um momento no início, antes da residência, no início da carreira, em que houve equiparação à residência. E aquilo que nós queremos é que os títulos que são atribuídos pela Ordem dos Farmacêuticos, os títulos de especialista nestas três áreas, possam ser reconhecidos, como foram até ao dia 1 de janeiro, pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo menos até que o próprio Serviço Nacional de Saúde tenha a capacidade de gerar internamente os seus próprios especialistas. Ou, numa outra opção, que haja cotitulação entre a Ordem dos Farmacêuticos e o Serviço Nacional de Saúde, para que só haja um título. É importante sublinhar que o título dado pela Ordem tem exatamente os mesmos requisitos do que aquilo que é exigido na residência farmacêutica, e, portanto, não se exige menos, não se exige mais, e isto são documentos públicos. Existe exatamente a mesma formação, nas mesmas áreas, durante o mesmo tempo que exige a residência farmacêutica. Portanto, haver este reconhecimento ou a cotitulação é um processo puramente de decisão política e administrativo, tendo em conta que correspondem completamente às formações que se sobrepõem, de um lado e do outro.
Ok. Refletindo um bocadinho agora acerca do passado, porque nós só nos últimos anos é que, nos últimos, se calhar, 3 anos, é que nós começamos a ver os farmacêuticos, de facto, a serem mais interventivos no sentido da abrangência do seu papel no sistema de saúde. Ou seja, nós temos farmacêuticos há imensos anos, mas tem sido sempre uma classe bastante, bastante discreta. Com a pandemia isto mudou, e ainda bem, mas... Porquê é que isto aconteceu? Porquê agora?
Eu acho que a profissão tem descurado a comunicação. E isso resulta desse adjetivo que usou de ser discreta. Eu também acho que sim, é discreta demais. E é fundamental que a população saiba o que são e o que não são farmacêuticos. Até para gerir as expectativas relativamente a estes profissionais. E, portanto, um dos objetivos da Ordem é exatamente comunicar mais e melhor, comunicar para dentro da classe, mas comunicar para fora também. Curiosamente, o exemplo que deu é um exemplo claríssimo disto. Os farmacêuticos não saíram de onde estavam, nem fizeram coisas que não faziam durante a pandemia. O que se tornaram foi mais visíveis e a sua utilidade tornou-se mais clara. Porque sempre estiveram lá, não deixaram de estar nas farmácias de serviço sempre que era preciso, de porta aberta, os farmacêuticos comunitários, os analistas clínicos, a mesma coisa. E, portanto, os hospitalares, exatamente o mesmo. Portanto, o que ficou mais claro foi a importância do papel do farmacêutico em cada uma destas áreas, para não esquecer outras áreas que muitas vezes são esquecidas, que é a indústria farmacêutica e a distribuição, porque se nós não tivermos farmacêuticos que garantam o fabrico com qualidade de medicamentos e aqueles que garantam todo o circuito logístico da distribuição em condições que permitam manter a qualidade dos medicamentos, mesmo que queiramos, no fim da linha, tratar um doente, nós não temos um medicamento para o tratar. E todos estes farmacêuticos foram fundamentais para a pandemia, como os farmacêuticos com alguma descrição. Estou-me a lembrar, por exemplo, do major farmacêutico João Roseiro, que esteve sempre, e eu vi-o frequentemente, eu conheço, e vi-o frequentemente na televisão, ao lado do vice-almirante durante o período das vacinas. E, portanto, os farmacêuticos sempre estiveram e não passaram a estar apenas durante a pandemia. Já lá estavam. Não eram visíveis. E eu acho que até a população tem direito de saber que tem estes profissionais e quem são estes profissionais e o que é que estes profissionais fazem e o que é que não fazem. É fundamental esta comunicação e que deixemos de ser uma classe tão discreta como até aqui, porque ninguém ganha com isso e, portanto, é preciso o reconhecimento profissional, é fundamental.
Sem dúvida. E antes de ser eleito, o Helder dizia ao JN que pretendia uma ordem mais transparente e mais independente. Como é que se alcança isto? Como é que se trabalha?
Esse é um problema. A transparência tem a ver com... não quer dizer que fossem praticados atos ilegais ou coisa parecida. Eu, como farmacêutico, todos os farmacêuticos têm o direito de saber como é que funciona a sua ordem, qual é a estratégia da ordem, quais são os objetivos, quais são as posições públicas da ordem, e isso é fundamental. E, portanto, uma ordem transparente é uma ordem que quem está fora consegue perceber o que é que se passa dentro da ordem. E nós não temos essa cultura e temos que passar a ter. Quer dizer, nós estamos no século XXI e a Ordem não pode esquecer qual é a sua missão. E a missão da Ordem não é proteger a todo custo os profissionais, é garantir que os profissionais têm a formação e as condições adequadas para exercerem adequadamente a sua profissão e assim servirem o cidadão e a sociedade. Este é o objetivo da Ordem, é garantir isto. E, portanto, a forma como se garante e a forma como funciona e as discussões que se tem que ter devem ser transparentes. E independente, porque a Ordem não pode nem ser dependente de outras organizações, nem parecer que é dependente de outras organizações. E, portanto, a Ordem tem que ficar a imagem de que que a Ordem é uma organização independente que apenas tem como objetivo cumprir a sua missão. E, portanto, apenas é dependente dos seus membros e dependente da sua missão, que é garantir que os farmacêuticos têm as condições adequadas para exercer bem a sua profissão, a bem da sociedade.
Uhum. Mas sente que antes haveria este parecer não independente ou ser de facto não independente com determinadas instituições ou empresas?
Sim, ou pelo menos a noção de que não tínhamos a certeza se era ou não. E não é um problema da Ordem dos Farmacêuticos, é um problema das instituições em Portugal que têm tendência a ter alguma opacidade e, portanto, a sujeitarem-se a todo o tipo de interpretações relativamente às razões da opacidade. E nós não podemos, sendo uma instituição pública, nós somos uma instituição pública, com poderes delegados pelo próprio Estado, não podemos ter esse tipo de comportamentos ou de opacidades. E, aliás, eu acho que esta cultura é uma das razões para nós estarmos agora a sofrer este ataque cerrado do poder político relativamente à lei das ordens profissionais. E resulta muito de determinadas percepções, muitas delas injustas, mas que eram percepções, que resultam, por sua vez, de alguma falta de transparência, de garantia de independência. E um outro aspecto que eu acho que é importante relativamente às ordens e à Ordem dos Farmacêuticos em particular, tem que ser útil, tem que ser próxima e útil. Os profissionais têm que perceber que há uma utilidade em pertencer à Ordem e não que são obrigados por lei a pertencer à Ordem, porque a obrigação não é a melhor forma de ter as pessoas identificadas e integradas. E, portanto, a Ordem, eu falo pela minha, a Ordem tem que fazer um esforço para se aproximar dos profissionais, nomeadamente os profissionais mais jovens, mas também da academia e, como começamos este podcast, da sociedade. Tem que haver uma maior aproximação da Ordem para que a sociedade perceba não só o que é a profissão, mas qual é o papel do órgão regulador dessa profissão. Para não esperar outras coisas da Ordem que a Ordem não pode fazer, nomeadamente ter atividade sindical, mas outras coisas como regular e dar um rumo à profissão que a Ordem pode e deve fazer. E deve fazer isso em linha com as expectativas da sociedade.
Uhum. E falando até um bocadinho nisso, nesta questão do papel da Ordem na sociedade e na questão da comunicação também, nós nos últimos tempos, nas últimas semanas, temos ouvido tanto a Associação Nacional de Farmácias como a própria Ordem dos Farmacêuticos a alertar sobre o aumento da escassez de determinados medicamentos. O que é que se pode fazer para evitar isto e como é que as farmácias lidam com esta questão?
Pronto, isto é um fenómeno que está a acontecer a nível europeu.
Sim.
E, portanto, a escassez de medicamentos, ainda hoje estava a ler uma posição da Associação dos Médicos Europeus, a Associação Europeia de Médicos, a Associação Europeia de Farmacêuticos, o PGEU, já tinha também tomado posição. E é importante que nós, mais uma vez, é o tal papel de transparência e de proximidade. A Ordem não pode discutir estes problemas, que são problemas que têm reflexo na população e na sociedade, de forma fechada.
Uhum.
E esse tem sido, parece-me a mim, o papel da Ordem. Alertar, acho que a Ordem dos Farmacêuticos foi das primeiras organizações a alertar, em novembro ainda, ou coisa parecida, relativamente ao risco de escassez que a Europa estava a correr. E, portanto, não é apenas um problema da Ordem ou da Associação Nacional das Farmácias ou do setor farmacêutico em geral, é um problema da sociedade, porque se nós temos falta de medicamentos, temos um problema de saúde pública. O que é que está a acontecer neste momento? Neste momento nós temos faltas de medicamentos sem prove. Quando nós temos dezenas de milhares de medicamentos, de formas farmacêuticas no mercado, é normal que possa haver alguns problemas. O que nós estamos a observar, e vinhamos a observar desde outubro, e daí numa ocasião pública, o ter levantado pela primeira vez, atenção que nós temos o problema e há coisas que não podemos fazer e há outras que em Portugal podemos fazer, nomeadamente olhar para os preços dos medicamentos e ver aqueles que podem estar em risco de não terem sustentabilidade. Isto foi dito em novembro, coisa parecida. É importante que as pessoas percebam que estejamos alertados, sem alarmismos, para este problema que está a acontecer. E é importante que Portugal se prepare para fazer aquilo que pode fazer. A nível europeu, está neste momento, a Agência Europeia teve a sua missão alargada para que este fosse um problema também a ser coordenado pela Agência Europeia do Medicamento, a gestão das falhas a nível europeu. E, portanto, isso tem a ver com o fabrico, com o termos fabrico fora da Europa e, portanto, a Europa ter pouca capacidade de condicionar os fabricantes fora da Europa, a falta de matérias-primas, o aumento da energia, etc. Mas temos problemas que podem ser e devem ser resolvidos a nível nacional. Nomeadamente este, que o Governo tomou agora recentemente uma medida que nós vínhamos a propor e que parece na direção certa, que foi aumentar, embora um aumento ligeiro, mas um aumento nos medicamentos mais baratos para ajudar à sustentabilidade desses medicamentos no mercado, parece que foi no bom sentido, e resolvem a parte das returas que têm como razão os medicamentos serem retirados do mercado porque o preço de produção passou a ser maior do que o preço de venda, e isto não pode acontecer e é insustentável os medicamentos saírem do mercado. Mas um outro aspecto que podem ser tomadas medidas a nível nacional. Uma delas é, e o Infarmed aumentou, se vir a lista de medicamentos que são controlados para poderem ser ou não exportados por exportação paralela dentro da Europa, mas também é preciso que se crie, de uma vez por todas, uma reserva estratégica de medicamentos que permita que para determinados medicamentos que são fundamentais e que não podem mesmo faltar em momento nenhum, que haja uma reserva em circulação, e isto tem que haver coordenação com a indústria, principalmente com os distribuidores, que seja uma reserva do Estado, que estando em circulação nunca perde a validade, mas essa reserva não pode ser mobilizada a não ser por decisão das autoridades. E isto faz com que Portugal tenha uma almofada maior para qualquer problema de falta de um medicamento verdadeiramente fundamental. E um outro aspecto que tem que ser também tido em consideração é a possibilidade de criar listas de medicamentos equivalentes para que, quando o utente vai à farmácia e aquele medicamento não existe, o farmacêutico poder ter uma lista oficial que diz se quando este medicamento não existe, o farmacêutico pode dar este e, portanto, evita que o doente tenha que voltar-se ao medicamento, deixar de ser tratado, voltar ao médico, marcar uma consulta, ter uma nova receita para depois voltar à farmácia e pode ser que esse exista. E, portanto, isto são medidas que não dependemos do que se passa na Europa ou a nível internacional, são medidas que podemos e devemos implementar o mais depressa possível para evitar problemas. Até agora nós temos tido faltas e as pessoas sentem isso quando o farmacêutico lhes diz que, olha, tem que voltar amanhã ou este está esgotado, tem que voltar ao médico para ter uma nova receita. As pessoas têm a percepção, mas temos tido sempre alternativas disponíveis no mercado. Mas pode acontecer que, de repente, seja um desses medicamentos fundamentais e sem alternativa, e aí temos um problema de saúde pública e temos que tentar identificar onde é que há potenciais de problemas e criar as medidas adequadas para os minimizar.
Sim, e falando um bocadinho aqui desta última medida, só para explicar um bocadinho melhor, dos medicamentos equivalentes, nós aqui não estamos a falar de genéricos, estamos a falar de medicamentos que são semelhantes nos seus efeitos ou...
Exatamente. Os genéricos são medicamentos iguais, não são equivalentes. E esses podem ser dados, eles tiveram que demonstrar por estudos clínicos que são exatamente iguais, se comportam exatamente da mesma maneira no organismo, só muda o fabricante. E às vezes o fabricante muda, só muda o nome da companhia titulada a ele. Pronto. E, portanto, esse não são esses. São, por exemplo, aquilo que estivemos a viver neste momento, que foi a escassez de antibióticos pediátricos para infecções respiratórias, em que os pais iam à farmácia com um filho, um bebê com uma infecção respiratória, chegava à farmácia e não tinha antibiótico. E este é um problema complicado. E, portanto, outros países criaram, por exemplo, nesta situação, listas de medicamentos equivalentes. É, se eu não tiver clamoxil, eu dou este antibiótico. Obviamente, tudo isto tem que estar protocolado, tem que ser registado, etc. Mas evita que um pai saia com uma criança com uma infecção respiratória, novamente da farmácia sem tratamento, tenha que voltar ao médico, pedir uma segunda prescrição, para que depois tenha acesso novamente. E isto numa infecção respiratória, numa criança, quem é pai sabe que é de um stress bastante particular e pode ser evitado com este tipo de intervenções.
Uhum, ok. Falando agora um bocadinho em relação à sua atuação enquanto bastonário e à implementação de novas ideias, o que é mais difícil nesta implementação? Ou seja, que barreiras quais vocês se deparam e que tornam a vossa função mais complicada?
As barreiras, nós temos, como todas as profissões, algumas barreiras internas, não é? Nós temos diferentes especialidades, as diferentes especialidades têm às vezes visões ligeiramente diferentes sobre o mesmo assunto.
Uhum.
É natural nas organizações, também é natural que essas visões diferentes se tenha que chegar a um consenso que tenha como principal objetivo o interesse, não de cada uma das especialidades, mas o interesse do cidadão e o interesse do sistema de saúde. E, portanto, estes são geríveis e todos os farmacêuticos têm este objetivo e, portanto, resolvem-se. Quais são as grandes barreiras? São as barreiras a nível mais administrativo, mais político, e por vezes, e eu acho que essas têm tendência a esbater-se, e eu tudo farei, e tenho a certeza que os meus colegas bastonários da área da saúde estão todos sintonizados, identificarmos claramente o papel de cada uma das profissões em cada momento. E, portanto, se nós todos tivermos o interesse do doente, mais uma vez, como objetivo, chegaremos, obviamente, a consenso e quem é que está melhor posicionado para prestar determinado cuidado em determinado contexto.
Uhum.
E esse é um aspecto importante. O que é que falta depois? Tudo isto obriga a decisões políticas e alterações legislativas. E aqui eu sinto que, embora haja abertura do Ministério, e eu acho, e repito, já disse isto em público, que esta equipa que nós temos à frente da saúde é de certeza das mais preparadas que já tivemos, e portanto eu tenho muita expectativa relativamente a esta equipa da saúde, que a estrutura legislativa e política compreenda a necessidade destas alterações e da urgência destas alterações para resolver adequadamente os problemas que são problemas da população, não é? Eu dou um exemplo. Há países na Europa, nomeadamente o Reino Unido, onde as infecções urinárias têm uma primeira intervenção do farmacêutico comunitário. Vem logo alguém dizer, mas uma infecção urinária pode ser altamente complicada, pode fazer uma insuficiência renal. É verdade, mas a percentagem desses casos é baixíssima. A maioria das pessoas com uma infecção urinária, o que sente é desconforto, dor, urgência urinária, e o que é que faz? Procura ajuda. Qual é a ajuda que lhe aparece mais próxima e mais disponível? Seria as farmácias, se pudessem fazer alguma coisa, se não é urgência hospitalar.
Sim.
Ora, na fase em que nós estamos, e todos os anos é isto, de pressão nas urgências hospitalares, se os farmacêuticos comunitários puderem resolver adequadamente, protocoladamente e em segurança 90% destes problemas, é 90% das pessoas com infecções urinárias que já não vão às urgências. E, portanto, este tipo de intervenções, desde que feitas de forma segura, e eu sublinho, a Ordem estará sempre contra qualquer intervenção que não seja feita de forma tecnicamente correta, de forma não segura e sem registro que possa ser partilhado com os outros níveis de prestação de cuidados. Por exemplo, numa intervenção destas, numa infecção urinária, o médico de família tem que saber que o doente teve aquela intervenção, não é? E isto faz-se, hoje estamos nos anos 20 do século XXI, isto hoje faz-se registando e dando acesso, é só isto. E, portanto, não é uma impossibilidade, uhum. antes pelo contrário, quer dizer, já no século XX não seria uma impossibilidade, agora ainda menos. E, portanto, é fundamental que haja abertura do ponto de vista político para que estas intervenções possam ser feitas, porque para algumas destas intervenções há condições, há conhecimento, há vontade, mas é preciso alterações legislativas, algumas delas minor, mas sem as quais não se pode implementar este tipo de intervenções.
Uhum. Ok. O Hélder, além de professor e bastonário, já ocupou também o cargo de presidente da IFARMED, foi membro da Comissão de Ética para a Investigação Científica e, como falámos, também faz investigação. O que é que ainda lhe falta fazer?
Olha, não sei, porque uma coisa que eu não tinha, era que me faltava ser bastonário, por exemplo. Eu sou de aceitar desafios e, portanto, eu acho que o que me falta fazer é terminar a minha carreira académica, quando tiver 70 anos, jubilar-me como professor catedrático, como todos os outros colegas, e ir à minha vida. Quero prestar o melhor, os serviços como bastonário, o melhor que sei e posso, e quero continuar a ajudar a formar outras pessoas, farmacêuticos e não só. E eu, sinceramente, se houver outros desafios que eu acho importantes, aceitarei, embora arrependendo-me logo a seguir, mas aceitarei com certeza, ter sido assim a minha vida. Mas, do ponto de vista profissional, eu, quando comecei a profissão, nunca pensei desenvolvê-la da maneira como a fui desenvolvendo. E, portanto, não tenho, sinceramente, grandes ambições relativamente ao que é que me falta ainda do ponto de vista de carreira. Do ponto de vista pessoal é outra coisa, mas do ponto de vista de carreira não tenho... estou realizado em cada momento, isso dá uma felicidade enorme do ponto de vista profissional. O que eu quero é fazer o melhor que sei, as tarefas que me comprometi e pronto, e depois logo se vê. Não, sinceramente, não tenho, mas é, estou a ser o mais transparente possível, não tenho nenhum objetivo específico a atingir, um cargo, etc. Já cumpri aquilo que seria o meu fito de desenvolvimento profissional, já está cumprido há muito tempo, portanto, tudo o que eu vou fazendo agora é ganho.
É bónus, não é? Sei também que gosta e que lê muitas biografias. Se tivesse que escrever uma autobiografia, quais é que seriam os principais acontecimentos da sua vida que não poderiam faltar?
Há muitos. Eu nunca vou escrever uma biografia. Primeiro, acho que não tenho assim uma vida tão interessante. Segundo, também não quero que só os meus amigos e a minha família é que tem que me conhecer assim tão aprofundadamente. Mas quer do ponto de vista pessoal, eu tenho, obviamente, como toda a gente, quer dizer, nós temos uma família, temos pontos que são marcantes do ponto de vista pessoal, e eu, felizmente, tenho muitos positivos, alguns nem tanto, mas pronto, essa parte pessoal. E depois, a nível profissional, eu tenho alguns pontos marcantes. Tenho as pessoas que fui conhecendo, e eu gosto muito de... há pessoas que marcaram, e muitas quase que por acaso. E eu gostava muito de, se tivesse essa oportunidade, partilhar estas experiências, que são experiências muito ricas e que me ajudaram a construir. Há pessoas incontornáveis na minha vida. A professora Beatriz Lima, que foi quem me deu a oportunidade de começar como monitor numa conversa num congresso. E eu nunca teria tido esta carreira se não tivesse tido aquela conversa e todo o apoio dela, que se mantém, felizmente, durante toda a vida. Depois o professor Toscano Rico, que foi o meu orientador de doutoramento e que é um orientador, eu ainda hoje penso... muitas vezes tínhamos discussões, eu e outro colega que é médico e que entrou ao mesmo tempo, ao fim do dia, quando íamos discutir os resultados das experiências, Só nós e o professor Toscano Henrique, que era catedrático, era reitor, etc., e que tinha assim uma aura, ele despia completamente toda essa imagem e falava connosco como se fosse quase da nossa idade, dando-nos conselhos. E eu ainda hoje às vezes paro e penso nesta situação, como é que o professor Toscano Henrique abordaria o problema. E, portanto, marcou-me imenso, deu-me a oportunidade de fazer o pós-doutoramento com um prémio Nobel, com o professor, com o Sir John Vane, e, portanto, conhecê-lo e conviver com ele marcou-me imenso também. Outra pessoa que teria que fazer parte da minha biografia é o professor Walter Oswald, que é uma figura incontornável na minha vida, sempre sem eu ter que dar nada em troca, e, portanto, de uma generosidade, de um conhecimento extraordinário. E muitos dos colegas que se vão cruzando comigo e outras pessoas que eu gostaria, isso sim, se me desse a loucura de escrever uma biografia, ia muito por essas experiências que eu fui tendo ao nível pessoal, com essas personalidades e que me foram marcando e que de certeza que me foram construindo, e eu seria diferente se não tivesse tido essas oportunidades de conviver e de partir e ter a generosidade dessas pessoas para comigo.
Uhum. Eu tinha aqui uma última pergunta, que é uma pergunta que eu faço a todos os convidados, que é quem é que são as pessoas que mais o inspiram a nível profissional, mas acredito agora que com a biografia, com a autobiografia, já está respondida.
Estão aí. Eu acho que sim, inspiram-me outros, que são todos aqueles que, de forma anónima, vivem a profissão de uma maneira com a postura de serviço. E eu tive a oportunidade agora nos 50 anos da Ordem, na cerimónia de 50 anos da Ordem, de atribuir a medalha de ouro da Ordem a 5 personalidades que são importantíssimas para a profissão, que sempre viveram a profissão e a área da farmácia a vida toda de maneira com uma entrega imensa, abnegada, e que fizeram a diferença e que nunca pediram palco nem holofotes. E eu dou muita importância a pessoas que têm esse tipo de comportamento, e 5 tiveram a gentileza de aceitar o convite e de serem homenageadas, e, portanto, mesmo contra a forma de ser e de terem um bocadinho de palco e de holofotes, porque lá está, a classe também precisa de se mostrar com estas pessoas que fazem imagem e prestam o serviço a vida toda sem a pedirem capas de revista ou podcast como este.
Sim. Sim. Bom, parece uma ótima forma de acabar aqui com esta nota para todas as pessoas que dedicam a sua vida à farmácia e que o fazem com muito afinco e sem procurar reconhecimento. Muito obrigada.
Não, foi um prazer. Obrigado eu e espero ter estado à altura. Obrigado.